programa Patos Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Patos Sustentável. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde você que nos acompanha neste programa semanal que traz para todos os ouvintes da Rádio Espinharas, da cidade de Patos e Arredondezas, as mais importantes notícias para Patos.
Pois é, o nosso boa tarde aí a todos os ouvintes do programa, a todos os presidentes de associações comunitárias rurais, a todos os presidentes de associações comunitárias urbanas, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa lá no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do assentamento Patativa do Açaré, ao companheiro Rabai, ao companheiro Roberto do MST, ao Guga, Everaldo, Maria, a todos os ouvintes lá do assentamento Patativa do Açaré, aos trabalhadores da construção civil, a todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais, aos meus companheiros e companheiras, servidores municipais de Patos e região, aposentados, ativos e pensionistas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do IFPB, da UFCG, da UEPB, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, a todos os companheiros camelôs, né, que estão aí na luta para ver se sobrevivem nesse centro de comercialização Batista Leitão, que na verdade até o momento não deu certo, e nós estamos aqui exigindo uma posição por parte do Executivo, né, para resolver essa situação dramática que vivem esses trabalhadores e trabalhadoras, inclusive no auxílio emergencial para os que realmente vendem os seus produtos, que são os verdadeiros camelôs. O nosso boa tarde ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Delson e Dona Geralda lá no sítio São Bento, a companheira Francisca também no sítio São Bento, que está na escuta do programa, a companheira Maria Luísa, que é manicure, né, aqui na Rua do Prado, todo sábado está na escuta do programa Pato Sustentável, a senhora Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, a Maria José, a Sebastião, a Lila, Zé Augusto, lá no sítio Cachoeira, em Cacimba de Areia, ao meu amigo João Batista, lá em Cacimba de Areia, ao Marcos Grigório, no assentamento Santana, em São José dos Pinhares, a Domício Preta, a Geneva, lá no sítio Poeira, em São José dos Pinhares, a todos os taxistas, mototaxistas, aos companheiros que ficam aqui por trás do Armazém Paraíba, em frente à Rádio Espinharas, né? Os companheiros que fazem o frete aí, aqui no nosso município, né? O nosso boa tarde. A todos os marchantes, comerciantes dos mercados, Juvino Lioso e Darcy Vanderlei. A companheira e companheiros que realmente no dia a dia estão na escuta do programa Patos Sustentável, né? Nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre essa situação que vive o nosso país. A cada dia aumenta o número de infectados, aumenta o número de mortes, e a gente não vê assim uma resposta imediata por parte do governo federal. Para se ter uma ideia, até hoje nem 15% da população brasileira ainda foi vacinada, não tomou a primeira dose da vacina. Se você for trabalhar aí a questão da segunda dose, não chegamos ainda nem a 5%. Eu estou colocando assim, que quando você vai olhar, de 15, na verdade, tem 12, de 5, não chega nem a 4, mas estou colocando assim, 15% da população, certo? Que realmente chegou aí a ser vacinada, ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 15 conseguiram tomar essa vacina. E aí eu pergunto, quando vai realmente chegar o momento da vacinação para todos? Né? Porque eles ficam mentindo, dizendo que está chegando tantos milhões de vacina e, na verdade, a gente não vê esse avanço na vacinação. Temos aí capitais, temos aí estados que, inclusive, parou de aplicar a vacinação por falta de doses. Então, é essa situação que vive o nosso país, essa vacina, a Sputnik da Rússia. O governo federal tem dificultado, inclusive através da Anvisa, tem dificuldade para essa vacina não chegar, porque essa vacina está sendo comprada pelos governos e prefeitos, e realmente ele não quer que isso aconteça, porque a cada dia ele vai perder mais credibilidade, e está sobrando para quem? Para nós, para o povo, para os trabalhadores e trabalhadoras. Está aí o auxílio emergencial, que era de 600 e 1.200, aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, adeus esse auxílio emergencial de 600 e de 1.200 reais, que beneficiava 60 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros que hoje não têm realmente esse recurso, e aí não tem como comprar no comércio. Se não compra no comércio, o comércio quebra. Se o comércio quebra, a indústria vai seguindo o mesmo caminho. Então realmente é o desmonte do Estado brasileiro por esse hipócrita que está aí na presidência da República. E aí fica, inclusive, ministro agora da Saúde fazendo visitas, inclusive a partes. Está trazendo vacina, ministro? Está trazendo solução para o povo? Ou está só fazendo média para, no próximo ano, ser candidato aí a senador, a deputado federal e estadual? Né? Porque o objetivo desse povo é justamente esse, é vir fazer média. Aí você vai ver prefeitos, deputados, né? Senadores, né? Vereadores, né? Uma ruma de puxa-saco, certo? Para receber o ministro que não está trazendo nada para a paz. Nada. Né? Nada. Essa que é a situação. Mas, mais uma vez, vão dizer que está vindo tantos milhões de vacina, que a Paraíba agora vai para frente, porque o ministro da Saúde é da Paraíba. Ora, que brincadeira com o povo. Né? E a gente está vendo aí realmente essas condições. Por isso que eu quero abrir o programa fazendo esse alerta, para que as pessoas façam esforço de se cuidarem, de usar máscaras, certo? De se protegerem, certo? Vamos aí esperar essa vacinação, não sabemos aí quando será o nosso dia, né? É até diferente daquela música de Zé Rodrigues, né? Quando será o dia da minha sorte, né? Quando será o dia dessa vacina, né? Porque quando atingir as pessoas com 60 anos, aí não vai reduzir para 55, para 50, não. Vão priorizar categorias, né, de trabalhadores que estão aí à frente da pandemia. Os policiais militares, os policiais civis. Espero que entre também a Guarda Municipal, que entre os agentes municipais de trânsito, né? Esses servidores e servidores que não são exclusivamente da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, mas que essas pessoas também sejam vacinadas, porque estão à frente. Nós temos os garis, nós temos os pedreiros, nós temos os serventes, nós temos os pintores, nós temos os motoristas, nós temos os trabalhadores de cemitérios, que não se resume apenas aos coveiros, mas também, inclusive, esse outro pessoal autônomo que trabalha nos cemitérios. Então, você chegou no cemitério, fez o levantamento, quem está trabalhando aqui, todas essas pessoas realmente devem ser vacinadas, né? Porque realmente estão correndo sérios riscos de serem, inclusive, infectados. Porque o que a gente observa, inclusive, nesses cemitérios aqui em Paz, que nem equipamento de proteção individual tem adequadamente para essas pessoas. Então, é importante que essa vacinação seja, na verdade, para todos. Esse é o grande esforço. E tomara que essa Sputnik 5, que vem da Rússia, né, realmente chegue ao Brasil, para que avance, que saia desse trágico percentual, que não chegamos ainda a 15%.
Vamos pedir também que apareça, que chegue essa vacina. Claro, como o Gonçalves disse, o ideal é vacina para todos. Mas estamos colocando essas categorias que estão à frente. E vamos lembrar também dos professores, porque, Gonçalves, temos aí um grande número de professores já morrendo em casa. Imagine você nas escolas. E as escolas, sobretudo as escolas privadas, têm feito uma campanha muito grande para que volte às aulas presenciais, sem pensar em sequer um minuto na pessoa dos professores, dos funcionários que vão estar lidando com todo o alunado ali nas escolas.
Inclusive, está sendo votado no Congresso Nacional a proposta de aulas presenciais para os municípios, para o Estado e para o governo federal. A imbecilidade desse ministro da Educação. Então, nós temos que resistir. E vereador, prefeito, deputado, senador, governador, que defenda a aula presencial, está agindo de forma irresponsável. Querem realmente legalizar o suicídio coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras. se faz necessário os pais de alunos, as mães de alunos, alertarem para isso. Não é só deixar o seu filho na escola, mas sobretudo você saber que seu filho pode ir sã e voltar infectado. E na escola não só tem professor não, tem os auxiliares de serviço, tem as merendeiras, tem os diretores adjuntos, certo? Tem os técnicos administrativos, tem todo o pessoal de apoio. Então nós vamos legalizar a morte dentro das escolas e creches em nosso país? Então é por isso que nós somos contrários. E vereador, prefeito, esses que estão defendendo aí aulas presenciais, mesmo em sistema híbrido, o sistema híbrido é aula presencial, não é diferente, né? Então é o que nós estamos realmente observando aí. É melhor perder aula, é melhor perder um ano do que perder a vida. Mas afinal, quantas pessoas vão ser necessárias morrer para que o povo acredite que realmente a doença existe, né? Porque tem muita dificuldade ainda por parte dessa turma que defende esse governo aí, certo? Que entende que não tem vírus, que não tem Covid-19, que isso é invenção, né? Então eu não vou ser aqui demagogo, eu sempre tenho reafirmado isso. Eu esqueci e vou esquecer essa questão de voto durante esses 4 anos de meu mandato como vereador. Eu tenho que emitir as minhas opiniões aqui, eu tenho que ter um lado, e esse meu lado é o lado da vida, é o lado da democracia, é o lado do povo, né? Esse é o entendimento realmente que eu tenho, porque tem uns que enveredam pela politicagem véia cebosa, pela demagogia, certo? Porque hoje defender aulas presenciais, hoje defender que as escolas funcionem adequadamente do jeito que vinha funcionando antes, certo? É justamente legalizar a morte em nosso país. E nós não vamos por aí. Se você for analisar aqui no município de Patos, quais as escolas e creches que têm condições de funcionar adequadamente? Não existe. Afinal, o que tinha de ventilador, as salas foram fechadas, agora tem ventilador e tem ar-condicionado. Escolas que sequer têm uma cobertura, né? Não tem uma quadra, não tem cobertura nenhuma. Como é que realmente vai resolver essas aulas seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde? É impossível. Escolas particulares, muitas não têm. Essa que é a verdade. E o vírus está por todo canto, aí vem com aquela demagogia. Ah, o vírus só está num bar? O vírus só está na igreja? O vírus só está nisso? O vírus está em todo canto.
E comparar, essa que é a verdade. Comparar escola com bar, igreja com bar, quando alguém diz, a igreja está fechada, mas o bar está aberto. Meu, não há como comparar bar com igreja, sobretudo porque da igreja tem responsabilidade, tem orientação, né? Aí dizem, então, por que não abre? É uma questão de segurança. A igreja é capaz de entender isso. O bar, não. Até porque no bar ele está preocupado com o lucro. E igreja não é para isso, né? Pelo menos a gente entende que a igreja não estaria preocupada com lucro. Então, por esse sentido, e também, Gonçalves, aqueles que defendem a volta às aulas dizendo que estão preocupados com a educação, na verdade não é com a educação, estão preocupados também com a parte econômica, com o financeiro, está vendo só o financeiro. Mesmo quando se trata de questão pública, porque está querendo dizer que o professor que está em casa dando aula remota, ele não está trabalhando. Simplesmente não sabe a dificuldade que o professor tem para manter as aulas remotas.
Exatamente. Por isso que a gente defende a vida, defende o auxílio emergencial de 600 para todos, como também vacina para todos. Quando tudo isso for resolvido, a gente vai pensar aí nas atividades, a sua volta ao normal. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Pato Sustentável, apresentação aqui do vereador Zé Gonçalves e o Frei Fábio.
Essa metamorfose ambulante. ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que até aquela.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Pois é, a gente tem que ser essa metamorfose que diz aí o Raul Seixas. A gente tem que se movimentar. Vereador não pode ficar dentro do ar-condicionado. Vereador tem que visitar o povo, mesmo nesse momento de pandemia, tomando os seus cuidados, mas tem que andar nas comunidades, tem que andar nos bairros, tem que andar na zona rural, tem que verificar em loco os problemas que o povo vive no dia a dia e procurar solução junto à gestão municipal. É justamente esse trabalho que a gente tem feito, mesmo nessas dificuldades, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, com a pandemia, onde a gente não pode reunir com a comunidade, onde a gente não pode aglomerar, mas eu venho sempre tomando essas iniciativas, né, de sair com o companheiro, fazendo as filmagens, fazendo essas gravações, sabendo os problemas do povo aqui no nosso município. E essa situação que eu quero me deter aqui é sobre as nossas comunidades, as comunidades rurais, porque aqui em Patos é uma zona rural que mora pouco mais de 7 mil pessoas, mas na verdade essa zona rural historicamente ela foi desprezada. Nós precisamos de um novo olhar para a zona rural de Patos. Nós precisamos de um novo olhar para o distrito de Santa Gertrudes. Tem um assentamento Patativa do Açaré com uma produção grandiosa, mas na verdade não está sendo capitalizado essa produção desses companheiros lá do assentamento. Por exemplo, nós poderíamos ter no distrito de Santa Gertrudes uma feira da agricultura familiar com a estrutura bancada pelo município. Eu acho que tem que se criar uma nova estrutura para a feira da agricultura familiar ali, mas quem está fazendo esse esforço são justamente os companheiros, a companheira Maria de Everaldo, né? E Everaldo estão lá na atividade, é o Rabai, né? Pouca gente lá. eles próprios levam os produtos, banca a estrutura, mas ali não dá para chamar realmente a atenção. Então acho que tem que ter uma nova estrutura no distrito de Santa Gertrudes. É uma BR importante, movimentadíssima, né? Porque você vai ali, Frei Fábio, você anda na BR-230, aí tu vai ali de Serra Negra a Caicó, a diferença é grande. Quer dizer, a movimentação que tem essa BR-230, nós somos privilegiados, mas não estamos capitalizando isso, não estamos aproveitando isso. Né? Então, o distrito de Santa Gertrudes pode muito bem agregar ali uma feira da agricultura familiar, porque não só tem a produção dos assentados do Patativo do Açaré, não. Tem outras comunidades rurais que produzem muito ali. Né? Então é importante que se veja isso, que se pense o distrito de Santa Gertrudes, né? Não pense apenas na época da campanha, mas parece que depois que passa a eleição desaparecem as propostas, ninguém vê mais nada. Nós precisamos ali, inclusive em Santa Gertrudes, de um posto avançado de atendimento, um PA que funcione 24 horas. Nós precisamos de um laboratório, nós precisamos de uma farmácia básica. Isso não é coisa difícil não, pelo amor de Deus. Não tem lógica, o povo, inclusive, está saindo de Santa Gertrudes para vir comprar medicamento em Passos, que a passagem muitas vezes é mais cara do que o medicamento. Não tem sentido você sair de Santa Gertrudes para vir fazer o exame de sangue aqui em Passos, podendo realmente ter essa coleta lá, de ter esse laboratório lá. Então, não tem sentido você precisar de um médico à noite e ter que vir para a UPA, ter que vir para a UPA Maria Marcos, porque lá não tem um atendimento 24 horas. Então, acho que tem que ser feito esse esforço, né, por parte da gestão municipal, e é uma luta nossa, enquanto vereador, para que essas coisas cheguem no distrito de Santa Gertrudes, que seja resolvido o saneamento básico, que seja resolvida a questão do calçamento. Nós temos lá esgotos que estão indo poluir lá o rio Panati, que está poluindo os açudes do assentamento. Isso é grave, e tem que se discutir essa situação, tem que dar uma resposta à população, certo? Então, essa questão, eu vejo Santa Gertrudes como um potencial econômico, né? Como um potencial econômico, inclusive, podendo agregar pessoas de outros municípios, né, para vir vender também os seus produtos ali. A gente vê cidades menores com feira na quarta-feira, certo? Na quinta-feira, durante a semana, no sábado, no domingo, né? E esses produtos da agricultura familiar, eles são chamativos. É a manteiga da terra, é o queijo de manteiga, é o queijo de coalho, é a galinha de capoeira, é o ovo, e vem as frutas, verduras, né? Então eu acho que é importante realmente é se pensar, e não é muita coisa para fazer não, certo? É inclusive organizar um espaço. Não vamos trabalhar também aqueles espaços de tenda, né? Porque tenda não dá. Primeiro aluga logo uma tenda caríssima. Não vamos trabalhar essa questão de tendas. Mas é só pedir ali uma autorização ao DENIT, né, para realmente colocar, construir ali, o município de São Bentinho, né, faz. Né? Então, vamos realmente ver uma proposta para essa a Feira da Agricultura Familiar no distrito de Santa Gertrudes. Tem que se pensar, tem que se fazer. Você tem condições para isso, né? Então, nós, infelizmente, não estamos conseguindo reunir, mas quando reduzir essa pandemia, a vacinação aí chegar para superar os 50%, a gente vai ter que começar a conversar isso com o povo, a discutir, né? Mas eu já venho dialogando com os companheiros do assentamento Patativa do Açaré, com os companheiros da agricultura familiar. Então, nós temos como transformar o distrito de Santa Gertrudes num polo de venda de produtos da agricultura familiar, e vai favorecer. Ali já tem restaurante, né? Aí tem outra dificuldade, a questão da telefonia móvel. Não tem. Eu apresentei inclusive um requerimento, foi aprovado na Câmara, e estou aguardando a posição também dos demais vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, dos deputados que se dizem representantes de paz, porque é uma vergonha se a gente não conseguir durante esses 4 anos resolver essa situação ali do distrito de Santa Gertrude, da telefonia móvel, certo? É mesmo que dizer para que a gente serve, né? Para que a gente serve? Porque essa empresa que ganhou a licitação tem por obrigação de instalar a telefonia móvel lá no distrito de Santa Gertrudes, certo? Porque isso aí também vai beneficiar muito o comércio, vai beneficiar a agricultura familiar, né? E outras pessoas, inclusive, podem vir morar no distrito, certo? Então, temos realmente que pensar tudo isso aí direitinho sobre o distrito de Santa Gertrudes.
Teria aí uma certa uma enorme valorização, tanto da população como do próprio distrito, enquanto crescimento econômico, físico também, porque o distrito de Santa Gertrudes poderia estar muito mais expandido nesses anos que, todos que passaram, se houvesse um olhar diferenciado da administração pública para aquele distrito.
Lá não estão limpando nenhum cemitério, imagina as outras coisas, né? Outra situação também que a gente observou, inclusive na visita que nós fizemos, foi lá no Mocambo de Baixo, precisamente na agrovila do Mocambo de Baixo, onde funcionou o antigo bar do Papelão. Muita gente, quem vai para São José das Pinheiras, ao lado direito, tem lá a entrada, e você imagina que ali tem o quê? 4 casas, 10 casas. Na verdade, temos uma média ali de 100 famílias, que simplesmente a maioria não tem água potável. E nós fizemos a visita lá, verificamos toda a situação. Queremos aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras que tomaram essa iniciativa, né? O meu aluno Kleber, né? A companheira Creuza, né? A companheira Roberto, né? Outros que realmente fizeram o esforço, né, para fazer essa visita com a gente, que querem uma solução, porque simplesmente a Prefeitura de Patos começou uma obra. Inclusive o gestor anterior disse que o dinheiro estava no bolso, está garantido o dinheiro. Aí fizeram a instalação da tubulação do açude do Mocambo até a agrovila, e quando chegou lá, cavaram um buraco para construir a caixa d'água e instalar a caixa d'água. Simplesmente não fizeram isso. Eu quero saber se estão pensando o seguinte, de trazer a água naquela tubulação e colocar naquele buraco que cavaram lá. Né? Então veja bem, gente, uma obra que podemos dizer que está 80%, né? 80% feita. Mas aí falta concluir, e a prefeitura tem que resolver isso. Inclusive, na última quinta-feira foi aprovado um requerimento meu na Câmara, solicitando informação à Secretaria de Agricultura e de Infraestrutura, certo? Para ver por que aquela obra parou. Porque aqui em Pasto é o seguinte: na época de eleição, avança tudo, resolve tudo. Resolve aeroporto, resolve problema de lixo, resolve problema de espinho branco, resolve centro de zoonose, certo? Resolve água lá no Mocambo, né? Resolve tudo. Quando termina a eleição, as empresas desaparecem. Já observou isso? Nós temos mais de 30 obras inacabadas em Patos. Inclusive, o próprio prefeito Nabô disse, num programa polêmico do Jorge Vantelli, disse o seguinte, que já foi devolvido de paz 32 milhões. Tu já pensou uma coisa dessa?
Um absurdo.
32 milhões. Aí, a maior luta para vir um recurso do governo federal, quando chega, a incompetência dos gestores faz com que esse dinheiro seja devolvido. Por isso que a gente não tem nada. Né? E outra coisa, como é que a prefeitura de Patos chega a 33 obras inacabadas e a gente não vê um posicionamento dos vereadores e vereadoras? Por que esses vereadores e vereadoras não fiscalizam essas obras? Agora eu vou fazer esse trabalho, afinal já estou fazendo. Né? Eu acho que o papel nosso não é ir para a inauguração, não. Não é para ir à assinatura de uma obra, não. Anuncia a conclusão da UPA do Jatobá. Tudo bem, quem quiser ir, vá. Eu não vou. Eu vou durante a construção, certo? Eu vou justamente no momento que estiverem realmente fazendo a construção para verificar se está dando certo ou não está. Tem uma coisa mais triste do que você passar aqui em frente ao Rivaldão. Você saber que o Rivaldão, né, começou aquela reforma. Tiraram todas as pedras de paralelepípedo. Todas, inclusive colocada ali pelo ex-prefeito Rivaldo Medeiros. E estão colocando lá aqueles tijolinhos. Se pisar uma criança, o tijolo quebra. Né? Que ali é mais areia, muito mais areia do que cimento. Tem 5, 6 pessoas trabalhando. Quando é que vão concluir essa obra do Rivaldão? Quando vão concluir? Aí tu já pensou o prejuízo aqui para Patos? Qual o local que tem a condição de fazer grandes eventos a não ser o Rivaldão? Inclusive até a reunião que eu sugeri que fosse realizada com o prefeito Nabô, o vice Jacob e os 17 vereadores, não foi realizada, alegando que não tinha espaço. Ora, se o Rivaldão tivesse já funcionando, teríamos feito essa reunião lá, né, com 20 pessoas, mas não encontraram um espaço em Patos. É interessante, né? Quando é para discutir os problemas do povo, tem dificuldade para tudo. Dificuldade para tudo, né? Eu quero ver hoje, na visita do ministro aqui a Patos, quantos babões vão estar acompanhando. Né? Eu tenho certeza que vai passar de 20. De 20. Todo mundo quer fazer a foto. Essa que é a verdade. Não vou pisar nem lá, porque meu compromisso é com o povo. Não é compromisso com os ricos, com os poderosos, não. Né? Mas veja bem, a situação lá da comunidade da Agrovila, do Mucambo de Baixo, onde funcionou o antigo Bar do Papelão. Não foi concluída a obra e nós queremos uma solução, certo? Nós queremos a conclusão, nós queremos saber para onde foi o dinheiro, quanto foi gasto e quanto é que tem para concluir a obra. Nós queremos discutir também a coleta do lixo na zona rural em paz, que não está sendo feita. E o lixo estão sendo jogado às margens da BR, às margens das estradas vicinais. Tem que ter coleta de lixo num setor desse, nessa agrovila. É uma agrovila rural. Moram pessoas que têm condições, mas também moram pessoas simples, trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos, inclusive, do atendimento médico-odontológico naquele local. Nós precisamos da iluminação pública. Inclusive, ontem, quando nós estávamos visitando lá, né, prefeito? Aí eu fui defender o seguinte. Olha, tem que ser feito aqui o serviço nessa estrada vicinal. Está cheio de buraco. Lá, mais adiante, atoleiro, não passa carro. Vamos defender que as máquinas imediatamente façam esse serviço, né? Especialmente nesse local de atoleiro, que não passa mais ninguém. Se precisar passar uma ambulância, como é que vai passar? Aí teve uma senhora que disse, não, Zé Gonçalo, eu quero que faça o calçamento. Olha, tá vendo? Então, quem sabe a necessidade é o povo. Quem está atrasado, tá vendo? Sou eu. Aí eu já incorporei. Nós queremos a construção do calçamento na agrovila do Mucambo de Baixo. Porque agora tem um vereador para fazer a luta com as comunidades, para fazer a luta com as associações, para fazer a luta com o povo, para fazer a luta com os servidores, certo? Eu só acredito na luta. E eu sempre digo, prefeito não precisa de vereador, não. Quem precisa de vereador é o povo. E até sugerido na última sessão da quinta-feira, se os 17 vereadores, cada um adotasse um bairro e andasse rua por rua, fazendo um levantamento de seus problemas, certo? E com 30 dias apresentasse esse relatório na Câmara, gente, é um sucesso uma coisa dessa. Eu estou colocando isso, que eu poderia estar comigo aqui. Né? Não, eu mesmo vou fazer isso, não vou passar isso para ninguém não. Eu não sou vereador fominha. Eu que eu quero, na verdade, é que tenha o empenho de todos e todas para resolver os problemas do povo. Esse é o meu entendimento enquanto vereador. Certo? Então, essa situação lá da comunidade do Mucambo de Baixo, da Agrovila, quero agradecer aqui a todos os companheiros e companheiras, certo? Que me receberam, que solicitaram essa visita, né? Encontrei, inclusive, meus ex-alunos, companheiros já de luta das associações aqui. Então, a gente tem que fazer essa luta, porque querem, na verdade, dizer que na zona rural está tudo resolvido. Não está resolvido. Tem que fazer muitos mata-burros aí. E o que tem de porteira não é brincadeira, e você sabe que porteira é complicado. Até essa questão da insegurança, você vai num carro, desce para abrir a porteira, você pode ser assassinado, você pode ser assaltado, certo? Outra coisa, está chovendo, você tem que descer para abrir a porteira, depois para fechar a porteira, certo? Quem vai com motorista, né, já não gosta de estar abrindo porteira, tem gente até que se nega. Quando eu vou ali no sítio, eles falam, vai ter porteira demais, não vou não. Então tem que pensar também nessa questão da zona rural, dos mata-burros, tem que pensar na recuperação das estradas vicinais, tem que pensar na questão da saúde, tem que pensar nas escolas, tem que pensar tudo isso, tem que pensar inclusive na preservação do meio ambiente, certo? Da nossa caatinga. Então é isso que deve realmente cumprir um vereador no município de Passos. Então venham fazendo esse esforço e com certeza eu vou visitar todas as comunidades rurais. Né? Pode deixar, pode ir trabalhando, mas eu com certeza, com meu olhar crítico, eu vou identificar os problemas nessas comunidades. Inclusive, falar em olhar crítico, eu encontrei um ninho de caboré. É um ninho de caboré. É o que muita gente pensa que é a dormida de um tejo, né? De um tejo, mas não. O caboré, na verdade, faz o seu ninho, né, na terra, né? Mas eu tenho, inclusive, um vídeo, viu? O ninho e tem também um caboré, né? Porque eu não vou estar mentindo pro povo. Mas vamos agora mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Pátio Sustentável.
Não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. levando a vida, tira o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Pois é. Boi com sede bebe lama. Mas nós não vamos beber lama, não. Nós vamos fazer a luta. Certo? A gente tem que se unir para lutar por melhores condições de vida, de trabalho, de moradia e por aí vai. Mas, companheiros, nós visitamos diversas comunidades durante a semana, inclusive também apresentamos alguns requerimentos na terça e quinta-feira. Primeiro sobre essa situação das nossas praças. As praças em Patos estão abandonadas. A ferrugem está tomando conta. Inclusive algumas com problemas elétricos, como é o caso da praça lá do Jardim Queiroz, que precisa ser feito um trabalho em todas elas. E um requerimento nosso foi justamente nesse sentido, solicitando da Secretaria Municipal de Serviços Públicos a revisão imediata da iluminação pública em todas as praças e também no Canal do Frango. No Canal do Frango tinha um companheiro caminhando, né, com o seu cãozinho. O cãozinho encostou lá num poste daquele de ferro, sofreu choque. Lá no Jardim Queiroz a mesma situação. Né? Então tem que ser feito esse trabalho de imediato, porque é um perigo. Inclusive essa parte elétrica é feita pelo térreo e tem que mudar isso aí. Isso é um risco, né? Outra coisa que fizeram aqui em Patos, gestões anteriores, nós tivemos aqui a primeira dama que fez realmente umas serras em cada praça, né? Tem as árvores e simplesmente aterrou, colocou aquela grama. O que acontece? As raízes, ao invés de descer, subiram. Quer dizer, sem orientação do engenheiro florestal. Porque aqui em Patos é interessante. A prefeitura de Patos sempre teve dificuldades para firmar parcerias com a UFCG. Corre com medo do curso de engenharia florestal, que inclusive é um curso fundamental para ser feito um levantamento das condições das nossas árvores aqui em Patos. Como é que está realmente essa situação aqui em Patos? Poderia fazer uma parceria, certo? Fazer um convênio para fazer o levantamento de todas as árvores existentes em Patos, os anos de cada uma, se estão doentes, se não estão, as que precisam substituir. Então tem que ser feito esse trabalho. No caso do curso de medicina veterinária, inclusive com o hospital veterinário, se tem outra dificuldade. Nós estamos aí com uma escola agrícola, que deveria estar funcionando como escola agrícola, mas simplesmente acabaram com a escola agrícola, transformaram num depósito de cães e gatos, que ali é um depósito, ali não é canil, certo? Simplesmente fizeram isso, ignorando inclusive esse curso de medicina veterinária. Se faz necessário também essa parceria, gente. Nós precisamos, na verdade, aqui em Passo, da construção do centro de zoonose, que não vai resolver tudo, porque tem muita gente pensando que o centro de zoonose vai ser mais um depósito de cães e gatos. Não é por aí. Mas uma estrutura para atender na questão das doenças e também nessa outra parte, né, de castração, e por aí vai. Mas sempre enfrentar essa dificuldade de fazer essa parceria com a UFCG. E hoje nós temos lá um depósito de cães e gatos, inclusive com muita interferência política, que isso é ruim. O que nós precisamos lutar aqui em Patos é pela construção do centro de zoonose e por um local adequado para colocar realmente esses animais, certo? Nós não precisamos de tirar o pessoal que já vem trabalhando, que já são poucos. Nós precisamos aumentar o número de funcionários, de aumentar o número de cuidadores, de aumentar o número de médicos veterinários. É isso que nós precisamos aqui para, entre aspas, o canil municipal. Mas, no entanto, o que a gente está observando aí é totalmente diferente. Quer dizer, ali não tem realmente, não é um espaço adequado para esses animais. Quem conhece um canil e vai ali sabe que não tem nada a ver de canil. Nada. O que é que tem ali? Né? Pegaram as salas de aula, colocaram realmente uma grade nas portas, tá os animais lá. Né? Presos. E a questão da ventilação, a questão do sol, né? Aí você tem uma vasilha daquela de margarina, aquele balde de margarina grande, certo? Que serve para colocar as fezes, né? Quando ele enche é que vem recolher. E estão jogando aonde? É outra questão. Os animais que morrem estão colocando aonde? Porque ali tem um lençol que inclusive vai diretamente, não é da gente se cobrir não, o lençol. É o lençol freático que vai diretamente para dentro do açude do Jatobá. Inclusive aquela escola ali agrícola, próximo, tem o IFPB. Então nós poderíamos inclusive ver um novo espaço para a construção desse centro de zoonose, que também não dá para construir naquele antigo terreno do Monte Castelo, afinal lá transformado no sucatão. O cara chegou lá, tem uns 20 ou 30 carros lá, né? Os mosquitos da dengue estão adorando, né? Eu fui lá, fiz uma filmagem, uns vídeos, né? Umas fotos. Teve um que falou, tudo bom, vereador? Digo, beleza. Então lá, com essas chuvas. Né? É um local público da Prefeitura Municipal de Passos, que deveria limpar e secar. A mesma coisa aquele espaço ali por trás da Escola Bom Senhor, Creche Santina de Gelo, certo? E o lado dos idosos, que precisa também, eu acho que é da Prefeitura ali, em cima daquelas pedras, limpar e secar, mas é outro depósito de lixo. Então, essa situação que nós estamos colocando nas comunidades é dramática. Essa questão dos animais se torna ainda pior. Nós não estamos vendo uma ação para resolver isso. Né? Então, nós precisamos de resolver de forma estrutural. Estrutural. Não é a questão de arrumar emprego para A para B, não. É a estrutura de funcionamento do canil, entre aspas, municipal aqui de Paz. Aí você vai para os bairros. Gente, bairro da Vitória. Recebi lá o convite, né, inclusive do vice-presidente, o companheiro Mundil, né, tem a presidente que é Marinalva, no bairro da Vitória, na rua Miguel Imperiani e Euclides Gouveia. Um esgotão ao lado daquele prédio do Milindra, prejudicando o povo. Eu não vou nem dizer o que é que eu vi lá, porque está na hora do almoço, certo? Uma coisa, uma calamidade. Aí tive que ir lá fazer um vídeo, botar matéria nos jornais, né, tá divulgando na imprensa, nas redes sociais, até que enfim foram resolver, né, no outro dia de manhã, né? A rua Euclides Gouveia, o esgotão também vai para lá, Tem um pé de algaroba que está para cair lá por cima das casas, mas também não vai ser, não está sendo feita essa poda, inclusive. O vereador tem que encaminhar. Já pensou? Agora tem que ser vereador, tem que ser secretário, certo? Tem que ser deputado, porque passa também está sendo deputado, né? E por aí vai. Só não vou poder ser o prefeito, né? Porque se eu fosse prefeito, essa situação não teria sido resolvida, né? Mas uma situação lamentável de galerias em empates. Aí você vai lá na rua Assis Chateaubriand, no Belo Horizonte, enfrenta a casa do saudoso Severino Garcia, das caçambas, enfrenta a casa do nosso companheiro Osman Batista, professor, certo? Sim, simplesmente a galeria ultrapassada naquela rua Assis Chateaubriand está dando retorno para as casas, e quem está fazendo o serviço, que também não vai resolver, são os próprios moradores, né? Porque se a galeria já está ultrapassada, que é feito de paralelepípedo, aquelas pedras de meio fio, encosta lá uma na outra, bota um pouquinho de cimento e pronto. Quando cai uma pedra daquela, adeus. Aí galera entupida, cheia de barro, cheia de areia, certo? Está mais alta do que as galerias das casas, simplesmente vai retornar, prefeito, todo o esgoto, né, para dentro das residências. E tem gente da empresa dizendo o seguinte: bom, isso aqui não é responsabilidade nossa, não. Aí é uma questão de vocês. De maneira nenhuma, a responsabilidade é da prefeitura. Ainda tem alguns se propondo o seguinte: olha, se você querendo, eu faço o serviço. Ora, isso é uma coisa absurda. Inclusive, vou conversar essa questão com o prefeito na boa.
Né? Estão dando valores, né?
Ou seja, é uma responsabilidade da prefeitura e, no entanto, estão passando a bola para os proprietários. Isso aconteceu na rua Assis Chateaubriand, né? Tá esse problema lá. E também na rua Tabelião Manuel Fernando, ali no Beiral. Aconteceu a mesma coisa. O problema lá na galeria, ele disse: não, tem que, o problema aí é na sua casa. Então, o que falta de planejamento desse pessoal não é brincadeira. Outra coisa, nós não vamos resolver o problema de galerias em passe e desentupir galeria com aquele ferro, com aquele cabo de aço lá. Não vai resolver. Porque se fosse para resolver, o pessoal não estaria sofrendo lá ao lado do mercado Zezito Moura, lá no Jatobá, lá em frente à casa da nossa companheira Juvenia Lócio e de Chico. Tá lá, resolve hoje, amanhã,
entope
novamente. E pior que não é só o entupimento, o pior é que estoura lá a galeria no meio da rua. Lá na rua Francisco Rodrigues, em frente à minha casa, tem uma galeria lá estourada, 3 dias. Vai lá na Hilton Menezes, a galeria lá afundou, 5 dias. Tem até um paninho vermelho lá para o carro não cair dentro, né? Quer dizer, não estão resolvendo. E aí eu pergunto, prefeito, essa terceirização está servindo para quê? Não era mais interessante o senhor chamar os classificados de um concurso público, certo? Porque tem aí para todas as funções. Formar equipes. Bote 25 pessoas na área do São Sebastião. Do São Sebastião, Vitória, Milindra, Pracas, Vila Cavalcante, Sete Casas, Vila Nova, Salgadinho e Nova Brasília. 25 pessoas para resolver problema de galeria, para resolver problema de iluminação pública, para limpar as ruas que o mato está tomando de conta. 25 pessoas resolveria isso. Você bota ali pessoas para campinar, bota um eletricista, bota pedreiro, bota servente para fazer esse trabalho. Aí você pega mais 25 pessoas, coloca do Monte Castelo até o Alto da Tubiba. Alto da Tubiba, Sapateiro, Virgem da Serra 1 e 2, Jatobá, Santa Cecília, Mutirão e Alto da Tubiba. 25 pessoas também para resolver isso. Aí tu pega mais 25 pessoas e coloca, sabe aonde? Pega aqui o centro, Morro, Liberdade, Conjunto Manoel Nascimento, Santa Clara, Zé Maris, Geraldo Carvalho. Aí você envolve ali Jardim Guanabara, Maternidade, Jardim Redenção, chega lá no Geraldo Medeiros, na Vila Teimosa, no Bival Lint, no Residencial Itatiunga. 25 pessoas para resolver também aquela área. Aí tu pega mais 25 pessoas, aí envolve aqui o Belo Horizonte, o Jardim Europa, Jardim Bela Vista, o Juadoço, o Matadouro, Jardim Colonial, Jardim Magnólia, que só tem o nome de jardim, viu? Mas a coisa lá tá feia. Né? Bairro dos Estados, Noé Trajano, Vila Mariana, Novo Horizonte, Luar de Angelita, Carmen Leda, Jardim Lacerda, Jardim Queiroz, 25 pessoas, e ali a comunidade que fica por trás do... no canal da Palmeira ali, né, no canal da Palmeira. Então, poderia muito bem resolver toda essa situação. Aí faz o seguinte, pega 10 pessoas e bota no distrito de Santa Gertrudes para resolver também os problemas lá de Santa Gertrudes. Veja bem, com 110 servidores, resolveria esse problema. Se você pagar um salário mínimo a cada um, né, vai gastar quanto? 110 mil reais por mês. Por mês. Aí vamos fazer as contas? Se é mais em conta a contratação diretamente da prefeitura ou contratando uma empresa que não está resolvendo o problema? Eu pergunto aqui, por onde já passou, resolveu? Alguns locais sim, outros não, porque o serviço tem que ser diferente. Tem que tirar inclusive essa tubulação velha, esses paralelepípedos, e colocar inclusive uma tubulação que dê suporte ao volume de esgoto. Porque o que a gente observou ali, Frei Fábio, é que aquela tubulação tem ali o quê? Há 30 anos.
Então, talvez mais, né?
Ou mais. Aumentou o número de casas, aumentou o volume de esgoto. Tem vários e vários prédios. É óbvio que precisa realmente de uma nova estrutura.
Ô Gonçalves, e eu queria chamar a atenção aqui para esses problemas todos não foram adivinhados. Os próprios moradores entraram em contato com você, comigo, com outras pessoas, para pedir que a gente fosse lá, para pedir que você fosse. Inclusive, lá no bairro da Vitória, quando estivemos ontem, e que eles apareceram e dizendo já estávamos nos vindo resolver, mas Mundinho falou que há mais de 15 dias que estava procurando isso, né? Então, é sinal de que é preciso esse olhar diferente e sustentável sobre Patos.
Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Patos, que está quase insustentável.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer mata gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chorar. Oi! Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, cabra pode ser valente, chora. Tem bem mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente, chora. Tem bem mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente, chora. Tem bem mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora.
Programa Patos Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Pois é, aí é o Santana, né? Santana realmente é uma figura extraordinária. É importante sempre. Estou fazendo esforço aqui num programa para tocar pelo menos umas 3, 4 músicas, né? Porque é muita coisa para pouco tempo.
É verdade. E a música ajuda a aliviar certas situações. Gonçalves, eu gostaria de chamar aqui a atenção para um ofício que o gabinete, seu gabinete recebeu, porque há pouco tempo você mandou, e a gente falou aqui no programa Pato Sustentável, sobre a situação da patrulha rural que deixou de passar nos ambientes rurais aqui do nosso município, e você enviou uma correspondência para o Estado, né, o governo do Estado. E aqui eu estou rindo, porque com a velocidade que eles responderam, eu estou vendo mais, eu digo, já temos aqui um vereador deputado. E aí a correspondência chegou já agora, dia 13 de abril, e vamos tratar dela, né? Do que você falava da patrulha rural, e aqui a resposta diz o seguinte: senhor vereador, ao cumprimentá-lo de ordem do secretário do Estado de Segurança e da Defesa Social, e em atenção ao expediente em referência, vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que a demanda foi encaminhada à Polícia Militar da Paraíba para as competentes providências pela referida instituição. Você se dizia, inclusive, no programa que já tinha tocado no assunto na Câmara, já tinha mandado documento para a polícia aqui em Patos, mas em seguida foi ao Estado e já temos aqui alguma resposta.
Pois é, isso é a luta nossa pela patrulha rural que volte às comunidades rurais, que realmente tenha uma ação mais enérgica por parte das polícias aqui no município de Patos, porque o número de assassinatos, de assaltos, estão aumentando a cada dia. E por incrível que pareça, o governo do Estado está respondendo mais rápido os meus pedidos do que propriamente o município. Eu não entendo, porque tem secretário aí que até agora não respondeu os requerimentos que foram aprovados na Câmara. Inclusive, na próxima semana eu estou já fazendo um levantamento. O secretário, a secretária que não respondeu, eu vou dizer o nome na tribuna e demonstra que não tem compromisso com o povo de Patos, porque eu estou defendendo o povo, eu não estou defendendo interesses particulares, eu não estou defendendo emprego para minha família, eu não estou defendendo emprego para meus amigos. O que eu quero, na verdade, é que as coisas aconteçam em Patos, que realmente mude a situação que vive o povo, certo? Que foi promessa de todo mundo na campanha, mas, no entanto, não estão cumprindo, a maioria esqueceram, mas tenha certeza que já no próximo ano vão lembrar e em 2024 vão lembrar. Eu não, eu sou vereador para fazer a defesa dos interesses do povo num dia a dia. Então, por hoje é só, forte abraço a todos, bom final de semana e sábado estaremos aqui com mais um programa Patos Sustentável.
Um abraço a todos os ouvintes do nosso programa Patos Sustentável, nosso agradecimento pela sua participação conosco. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.